Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital. Eu sou a Sara Campos, economista da casa. Hoje eu estou com o Luiz Eduardo Portela, nosso sócio gestor. Tudo bem, Portela?
Tudo bem. Vamos lá falar de mais uma semaninha agitada.
Vamos começar pelo cenário internacional. Acho que eu posso dar um panorama do que aconteceu essa semana. A gente iniciou ali na segunda-feira com dois eventos principais para acompanhar. A gente tinha a reunião do ECB, que aconteceu na última quinta-feira, e a gente tem todo o acompanhamento de Covid, o aumento de casos com a variante Delta, que também seria um desenvolvimento importante durante essa semana. Então, na reunião do ECB, o que a gente teve? Com a revisão de estratégia e o anúncio da nova meta de inflação, agora simétrica em 2%, o foco era em como o guidance da taxa de juros ele seria alterado para incorporar essa mudança. No nosso entendimento aqui, o novo statement ele ficou um pouco mais dovish, né? O ECB, o que ele tentou fazer? Tentou passar uma mensagem de política monetária persistentemente acomodativa, né? Embora a gente saiba que é difícil passar uma retórica crível com anos de inflação baixa, mas deixando essa parte da credibilidade de lado por hora, o ECB entregou o que ele podia e estabeleceu três condições antes de considerar uma alta de juros. Então, que condições foram essas, né? O ECB falou para a gente que a inflação tem que atingir a meta de 2% bem antes do final do horizonte de projeção do Banco Central, e aí depois a Lagarde esclareceu na conferência de imprensa que bem à frente se refere a aproximadamente um ponto médio no horizonte de projeção. A meta, além disso, ela precisa ser cumprida de forma duradoura ao longo do horizonte de projeção, e eles ainda colocaram uma parte enfatizando que o progresso realizado na inflação subjacente ele tem que ser suficientemente avançado para ser consistente com a estabilização da inflação em 2% a médio prazo. Então, esses critérios hoje, né, eles não têm implicações para a precificação de mercado, né, por enquanto, porque, como eu falei, a inflação lá ela está rodando a níveis baixos, mas a gente acha que é importante por demonstrar o compromisso do Banco Central com a persistência do apoio monetário, né? As próximas reuniões do Banco Central Europeu elas continuam sendo importantes, à medida que o comitê vai ganhando mais clareza sobre a recuperação econômica e também sobre o impacto do Covid, principalmente com o avanço da variante Delta, e o impacto, se houver, é óbvio que assim, a gente acha que o impacto, se houver, ele vai ser bem menor agora, e as divisões de opinião dentro do Banco Central vão se acentuar, com alguns membros provavelmente argumentando que o programa de compra de ativos em algum momento ele possa ser reduzido. Acho que, apesar disso, a gente permanece com a nossa visão de que eles vão tentar ser cautelosos, né? Ainda que eles também estejam otimistas com a recuperação, eles vão tentar ser cautelosos e vão optar por não fazer mudanças prematuras na política monetária, ainda mais que existe um receio lá na Europa que no final do ano, quando as temperaturas voltarem a cair, o inverno estiver se aproximando, os países possam enfrentar uma onda de Covid novamente. Então, acho que quando estiver chegando nesse momento, a gente vai ter uma reunião deles em setembro também, eles vão evitar fazer qualquer tipo de mudança prematura nesse sentido. E um outro desenvolvimento que era importante durante a semana era acompanhar o que está acontecendo com a variante Delta, né? Então, a gente consegue dividir em dois principais grupos, né? Os desenvolvidos, que estão mais avançados no processo de vacinação, e aí eles conseguem evitar a imposição de restrições. Então, a gente vê o aumento de casos no Reino Unido na mesma semana em que eles realizaram uma abertura total da economia. A gente também vê um aumento de casos em alguns países da Europa, e mesmo assim não estão sendo impostas novas medidas restritivas, não igual a que a gente observou, iguais a que a gente observou durante o ano passado, né? São todas muito menores, muito mais localizadas. Então, a gente tem esse grupo que está bem avançado, e tem o aumento de casos, ele tem uma relação muito elevada com as pessoas não vacinadas, né? Então, a gente vê que esse aumento está ocorrendo principalmente entre os não vacinados. E a gente tem um outro grupo de países que vai ter um efeito mais negativo, que são os países que eles têm uma tolerância menor com a doença e que também são menos vacinados. E aí a gente pode citar aqui a Ásia e a Austrália, por exemplo, que também está tendo um aumento de casos na margem, ainda que o nível seja pequeno. Então, países com maior resistência à vacina, eles ficam mais vulneráveis, né? Como é o caso, por exemplo, ali dos Estados Unidos, que tem um percentual, uma parcela da população que não quer se vacinar. Mas, de qualquer forma, a resposta ótima para esses países é incentivar a vacinação, né? Então, a gente vê, por exemplo, na Europa, a França e a Itália anunciando que o passe de vacinação ele vai ser obrigatório para frequentar determinados lugares, inclusive restaurantes, academia. Então, esses países estão caminhando na linha de conseguir evitar a imposição de restrições, estão incentivando a vacinação e, consequentemente, vão sofrer um impacto menor na atividade, né? A gente também teve, agora no final da semana, já dados melhores de Reino Unido, sinais mais positivos, mostrando que o aumento de casos ele está perdendo força na ponta, então isso também é bom. Mas, como eu disse, né, por outro lado, a gente tem esse outro grupo mais vulnerável, que tem uma vacinação atrasada. A Austrália já está com cerca de metade da população sob lockdown. E como esses países têm uma tolerância baixa à doença, sofreram ondas pequenas, eles também têm um menor grau de imunidade, né? Então, a gente consegue, com um aumento de casos, acho que fazer essa divisão importante sobre o efeito no mundo. E aí, consequentemente, essa divisão também tem implicações para a política monetária, né? Os bancos centrais desses grupos de países vão se posicionar ali do lado mais dovish, evitando se antecipar em qualquer retirada de estímulo, ou até mesmo adicionando estímulo, como já se cogita, por exemplo, para o caso da Austrália, que, como agora já tem de novo uma grande parcela da população em lockdown, a gente já vê alguns casos, alguns bancos locais falando que, na verdade, o Banco Central da Austrália vai ter que adicionar estímulo. Então, tudo isso tem esse grande impacto. Acho que esses eram os dois grandes temas da nossa semana. E aí, Portela, você pode dar uma visão para a gente de como o mercado se comportou em meio a tudo isso.
O mercado abriu a semana, né, bem preocupado, com volatilidade mais alta, com preocupação com principalmente acho que o avanço da Delta, ali, principalmente na Inglaterra, né, e na Europa. A gente viu os números, né, da Inglaterra ali avançarem ali em domingo, segunda-feira, só que ao longo da semana a gente viu, né, os números se acomodarem, desacelerarem. A gente começou a ver a média móvel, né, pegando de uma semana, começando a virar e ficar para baixo, mostrando que, de fato, você tem uma certa imunidade de rebanho, né, devido à vacina. E esse avanço da variante Delta não está pegando muito em hospitalização, ainda bem, porque a vacina funciona. E acho que a preocupação que o mercado teve, principalmente semana passada, né, que fechou uma toada bem negativa, né, já está no mercado internacional, está fechando mais calmo, né? Você pega a Bolsa Americana, né, fechando em novas máximas, né, o S&P 500 com base acima de 4.400, chegou a cair ali no início da semana, né, quase 1,5%, 2%, e hoje está fechando aí com novas máximas. Outro mercado que oscilou bastante foi o mercado de juros americano, chegou a fechar 15 bips, 10 anos novamente. De novo, a gente explicou um pouquinho disso semana passada. Tem um movimento técnico do Tesouro Americano que acaba essa semana, né? Claro que tem que ter um acordo, né, de limite de endividamento, né, no Congresso americano, senão eles vão ter que continuar usando o caixa que eles adquiriram, ano passado. Então pode ter mais pressão baixista aí nos títulos, tá? Porque o Banco Central americano está comprando mais títulos do que está sendo emitido. Tá? Então tem um fator técnico que se juntou com a preocupação da variante Delta, né, com medo de novas restrições, né, de medo a gente, em vez de segundo semestre, ter o segundo semestre de reabertura dos voos internacionais, voltarem, não está sendo como a gente imaginava, né? Está sendo um segundo semestre um pouco de cautela, né? Tem parte da população que não se vacinou, que está pegando. Essa variante Delta, ela espalha mais rápido, então dá um certo nervosismo nos aumentos de casos. A gente teve algumas commodities, o petróleo chegou a cair 8% num dia. Né? Teve um acordo da OPEC também, mas a gente acha que foi mais um medo desse aumento de casos que a gente viu no final de semana e segunda-feira. Tá? Mas o mercado internacional, tá? Tirando o Brasil, está fechando uma toada mais positiva. O juro de 10 anos acabou que fechou a semana estável, com uma leve alta. Né, 1,28, 1,29 de taxa, chegou a bater 1,13 ali no pior momento, a Bolsa Americana tomava as máximas. A parte cíclica ainda continua com muita venda no mundo, então isso incomoda um pouco, o mercado não quer voltar para o trade de reflation, né, que a gente chama, de comprar aí, o aumento da inflação, o alto de crescimento. Na margem, o que está puxando ainda segue as ações de tecnologia, as ações, né, que a gente chama de growth, lá fora. E isso tem deixado, acho que todo mundo incomodado, né? As emergentes não estão conseguindo andar, o Brasil não está conseguindo andar, porque ele entra nesse kit aí de cíclicos, tá? E acabou que, apesar da Bolsa Americana estar fechando aí novas máximas com alta de 1% na semana, a Bolsa do Brasil está fechando aí com 1% de queda, voltando aí para o patamar aí de 124, 125 mil pontos. Né? O dólar não consegue, né, ir ali, colar ali no, nos 100% e ir abaixo dos 5%. E o destaque negativo foi o mercado de juros aqui no Brasil, né? A gente teve aí um número de IPCA que saiu hoje, que veio acima do esperado, veio um pouco acima do esperado, só que por dentro ele mostrou, né, a parte de serviços, né, acelerando mais, né? Por mais que a parte de serviços que está acelerando são itens, né, relacionados, teve uma surpresa aí de automóveis para cima, então serviços, né, ligados a setor de automóveis subindo, então a gente teve passagem aérea, né, que subiu bastante, o que é natural a gente ver aqui para frente, é o que está acontecendo no mundo todo, e a questão é saber se toda a parte de bens que puxou a inflação lá frente vai começar a se acomodar, né, e vai compensar essa alta de serviços, tá? Então, o IPCA incomodou, o mercado de juros subiu bastante. A gente que estava achando que vinha 7,5, estava com uma posição dentro de 7,5, virou essa posição. Acho que vai ser difícil segurar o comitê para não dar os 100. Né? Então, o mercado estava ali um pouco dividido e hoje foi para os 100, então acho que vai ficar fácil, né, o Banco Central dar os 100 bips. Mas vou deixar a Sara falar então um pouquinho do IPCA. E depois a gente pode entrar, falar um pouquinho do FED semana que vem, que vai ser um evento importante.
Ótimo, eu acho que de IPCA você já adiantou a mensagem principal, né? Que é essa questão de ter incomodado por dentro do número, né? A composição. A gente tinha um número um pouquinho mais baixo, metade ali da surpresa autista em relação à nossa projeção, ela veio do item de passagens aéreas, que é normal essa volatilidade no momento de reabertura. A gente também tem a parte de automóveis que está pressionada praticamente no mundo inteiro, mas ainda assim é um número que incomoda. Acho que essa parte de inflação de serviços, ela é importante quando a gente pensa em termos de política monetária. E aí a gente tem um cenário que basicamente a gente tem a parte de industriais ainda elevada, né, e ainda pressionada, e a parte de serviços também mais forte, junto com esses itens de aluguel, de automóvel, de seguro, de passagens aéreas. São coisas que vão se somando, e aí quando a gente pensa na nossa projeção da inflação para o ano, ela fica mais alta. A nossa projeção subiu de 6,2 para 6,4 no final do ano, e ela pode inclusive ficar mais alta caso a gente tenha a bandeira vermelha 2. Então é um número que incomoda o Banco Central, por isso essa questão de na próxima reunião o Banco Central se ver mais pressionado a dar 100 meses de juros. Acho que de Brasil é isso, e como você adiantou, Portela, a gente tem na semana que vem a reunião do Fed, então a gente vai ter mais uma semana importante, mas para a nossa visão para a reunião é de que o Banco Central americano, ele vai dar pequenos passos em direção a dizer que fez progresso substancial para começar uma redução da compra de ativos. O Powell, ele fez um discurso há duas semanas atrás, mais ou menos, em que ele falou que o progresso substancial ainda estava distante, né? Ele usa a expressão a ways off, né? Então, dizendo que ainda falta algum tempo para que essas condições sejam atingidas, e eu acho que eles vão... ele vai continuar usando essa mesma expressão para descrever o cenário, vai dizer que as coisas estão melhorando, você tem dados melhores, mas ainda não é suficiente. Então, ao longo das próximas reuniões, dos próximos eventos, o Fed vai dando pequenos passos, vai falar que vai começar, que já começou a discussão, mas que ainda não tem nenhuma decisão tomada em relação a como vai ser feito ali a forma realmente técnica, né? Se vai ser primeiro Treasury, primeiro MBS, que também vão ser coisas que vão ser perguntadas na conferência de imprensa. Por hora, acho que ele foge um pouco disso, ele simplesmente vai dando pequenos passos nas próximas reuniões, até dizer que fez progresso, mas acho que o que importa, né, que o base case que o mercado tem hoje, o timing que o mercado tem hoje, que é de um início do tapering ali na virada do ano, ele não se altera, o Fed não tem por que fazer uma alteração agora. Então, acho que é isso. A gente se vê na próxima semana comentando sobre o que vai acontecer. E muito obrigada, Portela. Até semana que vem. Um abraço.
Um abraço. Até semana que vem.
A Novus Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novus e tem caráter meramente informativo. A Novus utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novus, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novus recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.